Bom, vamos lá, né? Falar de Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é o coração do Evangelho. Na verdade, tudo que vai discorrer no Novo Testamento inteiro, se você observar, ele começa ali pelo Sermão do Monte. Se você não se atentar ao Sermão do Monte, você não consegue obedecer e viver nada do que está lá no Novo Testamento, porque você vai perder o espírito da coisa. Então, o Sermão do Monte, ele é muito mais do que um manual de moral e ético. Na verdade, ele ali é um padrão de conduta para um cidadão do reino dos céus. Então, ali vai estar falando para a gente como que a gente se relaciona com Deus, como que a gente se relaciona com o próximo, como que a gente vive a nossa devoção. Então, é o coração mesmo assim do Novo Testamento, e se tratando de Mateus, a gente tem que lembrar o público, o destinatário de Mateus, que ele eram os judeus convertidos. Então, nenhum dos livros sinóticos ele vai citar, vai mencionar tanto o Pentateuco, o Antigo Testamento, como Mateus, porque é o público que ele está escrevendo. Então, ele vai relacionar o tempo todo, vai aparecer muita coisa do Antigo Testamento para poder relacionar com o Novo Testamento, de certa forma, para poder não perder o público que está tratando. Então, a importância é essa. Na verdade, ele é um link do Antigo para o Novo Testamento para a gente ter o espírito de um cristão, né? A postura de um cristão, um cidadão do Reino dos Céus, para poder viver o Novo Testamento.
André, eu acho legal falar sobre isso, porque nos dias atuais a gente entra em bastante diálogos, né? Que falam qual que é o papel do cristão dentro da sociedade, né? O que o cristão pode ou não pode, né? E o Sermão do Monte, ele explana exatamente o que o cristão deve viver perante a sociedade. Recentemente, até fazendo uma reunião com uns amigos meus da Juba, eles estavam falando, a gente precisa começar a falar sobre ética, mas eu falei, mas a Bíblia fala muito mais do que ética, né? Então, o convite que o Sermão do Monte faz é a gente viver a vida no chão da vida, né? O Carlos Brigantinho fala bastante sobre isso, né? Viver a vida cristã com os dois pés no chão, não tentando olhar para outra coisa, né?
Que é isso, né? O Sermão do Monte, bem, uma outra coisa que me vem à cabeça, tá, o Sermão do Monte é para quem? É para o discípulo, para mim e para você, né? É para o cara lá do mundo que não se converteu ainda? Faz sentido isso para ele? Não, talvez alguma coisa ou outra faça sentido para ele, mas de fato Jesus está falando para quem? Para o cidadão do reino, para o discípulo, para aquele que está disposto a seguir a Cristo.
É legal a gente conversar um pouco sobre isso, porque o Mahatma Gandhi, uma das vezes, ele foi questionado se ele já tinha lido a Bíblia. Ele falou que ele conhecia o Sermão do Monte por completo, né? Tanto que dentro de um dos conflitos que ele sofre dentro da Índia contra cristãos, por conta das perseguições dos ingleses, ele fala, né, que ele acreditava naquele Jesus da Bíblia, mas não acreditava nos cristãos, né? E ele entendia como se fosse um padrão ético, mas padrão ético por padrão ético, qualquer pessoa pode viver de uma maneira, né? Um hindu podia viver esse padrão ético, né? Mas isso não significava que ele era cristão.
Exatamente. Então, se você for ver, muitas das leis, até mesmo no nosso país, mas principalmente nos países da Europa, os antigos países da Escandinávia, se você pegar aqueles países que eles têm na bandeira uma cruz, que ele tem um conceito cristão. Então, se você pegar o código civil de um país, ele tem um fundamento cristão. Então, tem uma obediência ali, as leis, algum padrão que impõe, que, de certa forma, ele tem ali uma conduta cristã, né? Você olha e fala, puxa, sim, parece. Só que quer dizer, essa obediência, ela já vai garantir a cristandade para essa pessoa? Não. Não necessariamente. Porque ser cristão não é simplesmente obedecer uma parte e desprezar outra. Na verdade, o cristianismo ele está alicerçado num relacionamento. É um coração entregue a Deus. É ser um discípulo de Jesus Cristo. Então, ele é muito mais do que uma obediência. O Mahatma Gandhi ele ficou maravilhado com o Sermão do Monte. Maravilhado, ele falou, nossa, eu nunca li algo tão maravilhoso e completo como o Sermão do Monte. Então você vai pegar muitas seitas, muitas heresias que acontecem, e as pessoas estão lá falando, nossa, é isso mesmo. Então eles acreditam em parte da Bíblia, mas não na Bíblia completa. Então se você pegar o nosso próprio cenário aqui no Brasil mesmo, você vai ver que algumas religiões estão todas fundamentadas na Bíblia. Aí ele fala assim, não, mas por que você está criticando? A gente lê a Bíblia, a gente acredita nisso, só que distorcido, só um recorte da Bíblia, e não acredita na Bíblia como um todo. Então não é o simples fato de olhar e falar, nossa, 3 capítulos da Bíblia, maravilhoso, eu vou viver isso aqui que vai garantir a salvação e a cristandade para essa pessoa, até porque o Sermão do Monte, ele não garante a salvação. É muito importante a gente entender isso. Em nenhum ponto do Sermão do Monte ele vai falar acerca de salvação. Em nenhum ponto. Então, o que que pressupõe? Que quem vive o Sermão do Monte é salvo. Então, o Sermão do Monte ele é para os salvos. Quem é salvo? Discípulo de Jesus Cristo.
É legal a gente pensar porque no primeiro versículo, pelo menos do Sermão do Monte, fala que Jesus estava conversando com seus discípulos. Então, está ligado diretamente a esse público. Mas era exatamente esse público que Jesus estava falando quando ele escreve esses 3, quer dizer, Mateus escreve esses 3 capítulos. Jesus estava falando só para discípulo ou ele está falando para alguém a mais?
Bem, pelo que a gente entende, Jesus estava falando para a multidão. É isso que deixa claro ali no texto de Mateus, né? Como é que a gente entende multidão aqui? Multidão é um bocado de gente junta, né? De diversas personalidades, com diversos interesses diferentes. Era mais ou menos assim, gente, né? Brasileiro é especialista nisso, né? Você viu uma muvuca ali, você junta ali, você não sabe nem para quê, mas está lá. Então tinha uma multidão. É claro que essa multidão era composta dos discípulos, e Mateus fala que os discípulos se aproximaram para poder ouvir a Cristo, para poder aprender com ele, mas não havia só os discípulos de Cristo. Depois ele vai falar sobre os fariseus, né, sobre os religiosos, ele cita esse público aí, e tinha aquele pessoal que estava ali, poxa, Jesus está ali, vamos lá, vamos lá. E aí é interessante a gente pensar na geografia de onde Jesus fez isso, porque era assim, quando você fala Sermão do Monte, gente, não era o Pico Everest, tá? Não era, né, aquele negócio que alpinista sobe. Era uma pequena elevação, né, na beira lá do Lago de Tiberíades, né, e do Mar da Galileia. E quando Jesus falava, como ele estava numa posição mais elevada e o mar favorecia, muito provavelmente todo mundo escutava, porque o próprio vento fazia com que a acústica do lugar servisse ali como um anfiteatro para Cristo falar para a multidão. Então, as pessoas conseguiam ouvir ele mesmo que de longe. A acústica favorecia isso.
Alguns comentaristas dizem que tem uma concha, né, naquela região, e por conta daquela concha, o som se propagava mais alto, né? Então, era um lugar estratégico para poder falar a público, né?
Então você pensa que era mais ou menos isso aqui, né? Jesus sobe aqui, aí você tem meio que fechadinho aqui, como se fosse um grande C, assim, né? Em volta aqui, o pessoal está mais para baixo, e aquilo ajudava com que, quando ele falasse, né, o som chegasse até as pessoas que estavam lá, porque não havia nada entre ele e as pessoas que impedisse o som de chegar.
E também é muito importante destacar que esse conteúdo, esses 3 capítulos, porque até a gente já dividiu numa série, uhum, e foi caminhando, né, em doses homeopáticas para a gente poder compreender e viver tudo. Então, Sermão do Monte. Aí talvez a gente associa no domingo que tem um sermão. Então fala, nossa, olha que sermão completo que Jesus pregou num belo domingo. E não é isso, né? Então, na verdade, ali foram alguns encontros. Entendeu? Então, a maioria dos comentaristas, eles vão afirmar isso. Então, não é o material ali de uma única vez que Jesus falou. Então, subentende que eles foram ali por algumas vezes, e esse material ele é o fruto de uma compilação, de juntar ali um tanto de documentos, que muito provavelmente alguma coisa se perdeu, né? Porque não tinha lá um gravador para jogar direto para o Spotify depois. Eles não estavam com papel e caneta para poder estar registrando tudo ali. Não tinha nenhum material do tipo. Então, na verdade, eles escutaram. Alguma coisa ficou no coração, outras coisas eles foram lembrando depois. Ah, quando chegar lá em casa, toma nota. Então, foi aquele tipo de coisa, né? A maioria dos comentaristas eles vão falar que Mateus, na verdade, ele já pegou uma base de Marcos, né? Então Marcos já tinha escrito alguma coisa, então à medida que você olha ali, aí você vai lembrando de algumas coisas que Marcos não registrou, e ele vai registrando algumas coisas mais, né? Lucas já entende que talvez Lucas já pegou, até porque era um público totalmente diferente. Ele já fez vários recortes, mudou algumas coisas, mas ele pegou de Mateus e é uma adaptação depois, né? Então, mas aí a gente está falando de um material assim de algumas vezes que Jesus falou, né? Então é importante a gente destacar isso também.
É legal a gente só frisar de Lucas, porque existe uma discussão no campo teológico que Lucas ele inicia o texto dele falando sobre o Sermão da Planície, né? Uhum. Então, alguns entendem que é um texto parecido com o Sermão do Monte, mas foi pregado para um outro público, né? Então, a gente pode entender que essa mensagem do Sermão do Monte ela foi repetida diversas vezes, né? É uma coisa que os discípulos de Cristo propagavam durante aquele período, né? Mas a gente precisa só observar um pouco que, quando a gente fala sobre o contexto para quem ele estava falando, Jesus ele trabalha praticamente com três públicos, né? Durante isso tudo, né? No primeiro ponto, ele trabalha com os discípulos. No segundo ponto, uma multidão que está seguindo ele, pessoas populares, judeus e não judeus, quem estava passando por toda aquela religião. E, por um último ponto, também religiosos. Tanto que no capítulo 6 a gente vai ver, principalmente no 6 e no 7, Jesus arregaçando com os fariseus, né?
Confrontando eles.
Ele confronta bastante, né? Então, o conteúdo central para quem Jesus está falando é inicialmente para os discípulos, mas ele fala para todo mundo que estava rodeando eles naqueles dias, né?
Então, Jesus podia ter feito vários podcasts com aquele Sermão do Monte.
E eu fico imaginando até, né? Porque, por exemplo, eu imagino que esse público ele foi se perdendo, sabe? Talvez pessoas diferentes, não foi acompanhando a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, você começa a tomar pancada, pancada, pancada. Então, daqui a pouco vai estar só os que são, entendeu? Ou aqueles que são o Zé Polvinho também, né? Que fala assim, vamos lá para poder pegar ele na curva, vamos ver se ele fala alguma coisa para a gente poder acusar ele, entendeu? Mas esse público, eu imagino que teve essa rotatividade, até por não ser um material de uma única sentada de Jesus para expor o Sermão do Monte, né? Mas eram esses três, e a gente pode reparar até mesmo dentro do próprio... Quando Jesus escolhe os 12, que é posterior a isso, né? Então, você pegar o livro de Mateus mesmo, você vai ver que a escolha dos 12 é depois disso. Então, ele está falando para os discípulos geral. Porque algumas pessoas vão falar, não, ele estava falando ali para os 12. Não, ele está falando para os discípulos geral. Os 12 ele vai escolher lá na frente, no livro de Mateus. E aí você vai ver que no meio dos 12, tinham aqueles que eles não eram nem aqueles judeus nota 10, né? E nem a ponto de ser um fariseu hipócrita. Eles eram tipo pescador que vivia à margem, da exclusão completamente, assim mesmo, entendeu?
Pastores, né?
Pastores. Então você vai se deparar com esse certo público no meio ali dos discípulos de Jesus. Então quando a gente vai falar desses três, a gente está falando disso. Então aqueles que eram os religiosos, que o povo olhava e falava, não, isso aí são os fariseus, os saduceus, né? Os mestres da lei que estavam lá no meio e tal. Você vai ver os discípulos ali presentes, mas tinha aqueles que eram pessoas comuns, né? Que estavam ali, não servia nem para lá nem para cá. Estou aqui, entendeu?
Isso daí é bastante interessante porque a gente consegue também trazer para o dia atual, né? A gente consegue trazer para um público de igreja, né? Que são aquele público que muitas vezes são pessoas que... Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que estão ali só para ouvir, né? Então, a gente consegue trazer isso para o dia atual. Sim. Não foge muito, né? Essa característica no nosso meio. Sempre a gente vai enfrentar religiosos, pessoas que estão dispostas a serem discípulos de Cristo, mas pessoas que estão ali por passar, né?
Aqueles assim, né? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, entendeu? Então, muitas vezes, por que chegou lá? Ah, escutei uma música bonita, entrei ali para ver, fui ali para poder ver se tem uma palavra bacana, legal, mas, de repente, escuto uma palavra dura, que pede uma entrega de vida, né? Igual a gente vai se deparar lá com o jovem rico, lá que Jesus chega e fala, o que eu faço, né? Para poder, vende tudo, dá aos pobres, foi muito duro, então, abandonou e sai fora, né? Então, esse público ele vai sempre nortear os encontros da cristandade ao longo de todo o tempo da história.
A gente está falando sobre público, né? Mas uma das coisas, pelo menos do enredo principal que Mateus apresenta sobre tudo isso, é um diálogo sobre o reino, né? Porque muito daquele público estavam dispostos a servir o reino, pelo menos ao Império Romano, né? E Mateus e Jesus, eles batem tanto numa questão de reino, né? Que questão é essa de reino que Mateus trabalha?
Bem, essa
e Jesus aqui, também, né?
Vamos pensar lá na você com cabeça de judeu, tá? Então, o que o judeu esperava? Desde a época do exílio babilônico, Israel não tinha um rei e não era governado diretamente por um rei de Israel, né? Então ele foi dominado por um, por outro, e agora ele era dominado pelos romanos. O que que o judeu esperava? O rei Messias, aquele que viria para libertar o povo, na cabeça do judeu, aquele que vai comandar o exército. Nós vamos enfrentar uma grande batalha, como enfrentamos no passado, e vamos libertar o nosso povo e vamos ser novamente governados aqui por um rei, né? E um rei militar, né? Essa era a ideia do judeu, essa era a cabeça de reino dele, né? Então é isso, ele tinha essa ideia de que o reino que Jesus estava falando aqui era o reino. Opa, está falando do reino, opa, então quer dizer que nós vamos ser libertos, olha aqui, ó, vamos escutar esse cara aqui. Mas era essa a ideia que o judeu tinha na cabeça, era essa a expectativa que ele tinha desse reino.
E qual que é o reino que Jesus apresenta nisso tudo, né? Como? Qual que é o reino que Jesus apresenta?
Então, e o reino que Jesus apresenta, ele é um reino espiritual, ele é completamente diferente. Mas na cabeça deles, ele estava, opa, peraí, o Império Romano está dominando e a gente vai dominá-los agora. Então a gente vai sobressair sobre isso. Mas Jesus apresenta um reino que era completamente diferente, porque era um reino espiritual. É um reino que a gente aprende ao longo, né, do Novo Testamento como todo, daquele reino do já e do ainda não, né? Esse é um termo teológico, né, que ficou muito conhecido na boca do John Stott, do já e do ainda não, do reino que ele já está em acontecimento, mas não na sua completude, né? E aí, para eles, fica um tanto confuso essa questão de reino. Até os discípulos mesmo, os próprios discípulos, os 12 lá mesmo, você vai ver que eles têm uma confusão muito grande, eles não entendiam isso. Senhor, é esse o tempo que você vai reinar? Né? Então você vai ver os textos, os escritos depois, as coisas que acontecem. Então eles não compreendiam direito isso, desse reino. Então, tinha uma facção do judaísmo presente na época, que eram os zelotes. E os zelotes, eles acreditavam em uma revolução armada, de uma luta mesmo, para poder ganhar o poder. E no meio dos 12 tinha esses zelotes aí, né? Então tinha o Simão, o zelote, que vai mostrar até mesmo lá quando vai mostrar os 12. E dizem alguns comentaristas que o próprio Iscariotes, o Judas, que ele era um zelote, que não foi pelo apego às moedas que ele foi lá para entregar Jesus, mas ele falou, peraí, esse cara com esse discursinho de paz e amor não vai chegar em lugar nenhum, deixa eu botar ele na roubada para poder ver se começa logo essa revolução. Então tem aqueles comentaristas que eles vão trabalhar com essa vertente. Então você vê muito essa expectativa, essa construção deles de reino, de estar olhando para o Antigo Testamento, de ver Israel lá, top dos tops, reinando, né? E aí falando, e aí? Quando que vai ser esse negócio? E agora? Né? Então, pô, a gente não vai dar conta desse exército de ganhar tudo isso, mas eles também tinham lá no Antigo Testamento aquelas histórias que aconteciam do anjo ir lá e derrotar um exército inteiro. Então falar, meu, esse Jesus, ele vai falar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa aí, vai descer uns anjos do céu e a gente vai começar a reinar nessa parada. Então essa é a cabeça deles.
É engraçado a gente pensar nisso, né? Porque eles tinham uma ideia totalmente distorcida, né? Basta pegar Pedro. Vamos olhar Pedro, pelo menos na crucificação de Cristo. A primeira coisa que Pedro, quando Cristo vai preso, é o quê? Ele saca uma espada e corta a orelha de um soldado. Eles estavam esperando o momento de uma revolução. Para eles, o reino que deveria ser era um reino revolucionário. O Donald Kirby, ele tem um livro bem bacana que se chama O Reino de Ponta Cabeças. Ele trabalha a ideia do Sermão do Monte como um reino de ponta cabeça. Se eles pensavam que o Messias ia ser um guerreiro que iria passar o cerol todo mundo, né? Que nem a gente brinca no semearte, a gente vê que o Messias que é apresentado por Jesus Cristo é um servo justo, compassivo, amoroso. Depois, nas bem-aventuranças, a gente vai aprender sobre isso, que o reino que ele apresenta é um reino que a gente é chamado para ser pacificador. A gente é chamado para ser agente de paz durante essa terra, né? Então ele apresenta um reino totalmente diferente do que os religiosos e a população buscavam. Então acho que é esse primeiro ponto que a gente precisa gravar na gente, né? O que Jesus estava apresentando. Quer falar? Então se a gente está falando sobre o reino de Deus, e eu já dei a deixa das bem-aventuranças, o que significa isso? O que significa ser bem-aventurado? Alguém faz ideia sobre isso? O que significa? Porque a Bíblia repete diversas vezes: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurado, bem-aventurado. O que é isso, bem-aventurado?
Bem, tem alguns pontos aqui que a gente tem que falar sobre as bem-aventuranças, né? E a gente, conversando sobre isso, tem primeiro ponto. As bem-aventuranças, elas começam lá com bem-aventurados os pobres de espírito. E essa pobres de espírito quer dizer aquele que é totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Ele reconhece que ele, sem Deus, não é nada. Então, essa é a primeira bem-aventurança e não é por acaso, porque as outras meio que dependem disso. Então, poxa, a partir do momento que eu reconheço que eu dependo de Deus para todas as coisas, eu começo a praticar mansidão, eu começo a praticar, né, a ser pacífico e tudo mais que vem adiante. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a bem-aventurança, ela não é uma característica da personalidade do fulano. Olha, o fulano é tão calminho, olha lá, ele tem a bem-aventurança de ser manso, ser pacífico. Não é isso, né?
É um dom.
É um dom. Não é isso, não é uma característica da sua personalidade. Até porque nós estamos falando que tudo vem de Deus, nós estamos falando da dependência de Deus em tudo, da pobreza de espírito nesse sentido. E aí, a bem-aventurança, ela não é uma coisa que é uma característica sua, personalidade sua, e também não é uma coisa que você deve viver sozinha. Ah, eu tenho essa bem-aventurança. Olha que bacana. E essa outra? Bem, essa outra, não. É um conjunto. Você deve viver como o fruto do Espírito, que é um fruto, que tem lá os seus bons, tem as suas características, mas é um fruto. E as bem-aventuranças devem ser entendidas como um todo, e não como características isoladas, né?
Sim. Então, bem-aventurança, ela é do grego makarios, né? Então é traduzido por felizes, né? Algumas versões mais contemporâneas, com a palavra um pouquinho mais acessível. Uhum. Só que, ainda assim, essa felicidade, eu acho ela uma palavra um tanto pobre, assim, porque para explicar o que é uma bem-aventurança. Eu ainda prefiro pegar a Bíblia e ler lá, bem-aventurados, do que felizes. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Porque felicidade para a gente normalmente a gente associa com uma coisa que nos proporciona felicidade, né? Então, puxa, aconteceu uma coisa que fizeram para mim, eu fui lá, fiz uma prova, eu fiz um teste, eu passei e eu fiquei feliz. Então, como uma consequência natural daquilo que você fez, daquilo que você recebeu, daquilo que você colheu. Só que acontece que as bem-aventuranças, se a gente pegar elas separadas e isoladas, nós vamos ver que, cara, fazendo aquilo, não tem como a gente ser feliz com isso.
Bem-aventurados os que choram.
Ué?
Feliz o que chora, né?
Exatamente.
Parece até contraditório.
O Frejá tem uma música, né? Rir de tudo é como mesmo?
Desespero.
É desespero, né? Imagina, você está desesperado, você está chorando e está feliz ao mesmo tempo. Você não está bem, né?
Eu conheço alguém assim. Então, quando a gente vê alguém chorando, a primeira coisa que a gente associa é a tristeza e não a felicidade. Né? Você vê uma pessoa em prantos, desesperada. Ele não está feliz, ele está triste. Então, por isso que essa palavra eu acho que não explica tanto. Então, bem-aventurados, na verdade, é a virtude pela virtude. Por quê? Porque eu estou agradando ao coração de Deus, porque eu estou vivendo para a glória de Deus, porque eu sou um discípulo de Jesus Cristo. E também não é na consequência. Porque se a gente pegar lá as bem-aventuranças, é óbvio que vai aparecer depois consequências. Bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados isso por causa disso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, se a gente olhar na consequência, então falar, eu vivo a minha alegria, a minha bem-aventuranças, porque eu sei que isso não é para sempre, então ali na frente eu vou receber a recompensa. Aí, sobre isso, o C.S. Lewis ele desmonta a gente. Porque ele vai dizer assim, se uma pessoa é boa para receber algo, então essa pessoa não é boa. Porque ele está mais preocupado com aquilo que ele vai receber do que com aquilo que ele pratica. Então, a bem-aventurança, ela não é uma possibilidade. Ela é a única possibilidade. É o jeito que vive um cidadão do reino dos céus. Não tem um outro caminho. Entendeu? Então, para ser um cidadão do reino dos céus, você tem que viver a prática das bem-aventuranças. Então, a bem-aventurança, eu acho, por esse ponto, que alegria, ela é um tanto pobre para poder explicar isso, porque, de certa forma, se a gente vê alguém chorando, e aí fala, não, eu estou feliz, aí fala, nossa, aí é um caso, né, patológico, né? Então tem um problema, você está entendendo? Ah, aquele que está sofrendo, ele está feliz. Fala, meu, então ele é masoquista esse camarada aí, né? Ah, ele está vendo os outros felizes, os outros sofrendo, então ele está feliz. Espera aí, então ele é sádico. Você está entendendo? E não, na verdade não é isso. Então, na verdade, é você estar buscando semelhança em Jesus Cristo para poder viver as bem-aventuranças. Então, quem vai ensinar a gente bastante sobre isso são os pais da igreja. Porque os pais da igreja, lá do primeiro, segundo século, se a gente pegar para poder ler, você vai ver os camaradas querendo parecer com Jesus no sofrimento. A gente não, a gente quer parecer com Jesus na alegria, milagres, na virtude, né? No sucesso. Né? Né?
Vamos fazer milagre.
Né?
É legal.
Então, a gente quer ter Jesus lá com o cesto já multiplicado já, né? Então, já o cesto cheio de pães de peixe. A gente não quer passar por aquele sofrimento e falar, vixe, só está lá os poucos pãezinhos e os poucos peixinhos. A gente não quer parecer com Jesus na escassez, né? No martírio, na cruz. Mas não, o que a gente quer? A gente quer o sucesso. Então, a gente inverte a ordem das coisas. Então, o Spinoza ele vai falar que a bem-aventurança é a virtude pela virtude. Então, é somente isso. É uma virtude a bem-aventurança. Entendeu? Você não vai ser virtuoso por você ter vivido a bem-aventurança. Não, é por você viver e ponto. Não é tipo, ah, eu vou viver, então vou ter um sucesso. Então, vou ser bem-sucedido. Eu plantei e eu vou colher. Não é isso, bem-aventurança. Bem-aventurança é você viver isso e ponto. E o que vier depois é graça. Então,
acho que a grande dificuldade de a gente trazer isso para os nossos dias é porque a gente não consegue pensar nessa virtuosidade, né? Sobre as nossas vidas, né? O C.S. Lewis, que até o André citou agora há pouco, ele diz que se você quer uma religião fácil de seguir, ele não te indica o cristianismo. E muitas vezes a gente não quer seguir o cristianismo por aquilo que ele vai apresentar. A gente vai ver no Sermão do Monte que Jesus vai orientar se você doar sua face, outra face para o seu inimigo. Você amar aquela pessoa que te odeia. E essa virtude que a gente está falando é a virtude de um cidadão do reino. O cidadão do reino tem que estar disposto a sofrer todo tipo de humilhação por amor ao reino de Deus. É isso que vai falar no finalzinho das bem-aventuranças. Felizes ou bem-aventurados são aqueles que forem perseguidos, insultados por conta do meu nome. Desses serão o reino dos céus. Então, isso faz parte da característica do cidadão do reino.
E só complementando o que o Samir disse, então você vê como algo macro e depois os micros, então essa pobreza de espírito que ele vai colocar. Que a pobreza é a única bem-aventurança que você precisa de se esvaziar. Todas as outras você precisa de se encher para viver. Mas essa é a única que você, tipo, se tiver alguma coisa que te recomenda diante de Deus, então você não é um pobre de espírito. Então você se esvazia para depois ter tudo, entendeu? Então é só para poder complementar isso aí, porque todas as outras, se você for ver, é algo que você tem que exercitar, algo que você tem que preencher. Você tem que ser pacificador, você tem que ser manso, né? Você tem que sofrer por conta de injustiça para que a justiça de Deus seja presente na sua vida. Mas essa não, essa você tem que ser pobre, ou seja, nada que te recomenda diante de Deus, nada para você se agarrar, é você chegar diante de Deus, assim como tem aquele texto lá, que Jesus mesmo vai ensinar, porque a gente tem que entender, quando a gente entende isso, a gente vai para a Bíblia, para os ensinos de Jesus, a gente vai entender um monte de outras coisas, e aí Jesus vai apresentar em dado momento, que tem dois camaradas lá no templo orando, você lembra desse texto? E aí vai dizer que tinha um orando, né? De peito estufado, de cabeça levantada, agradecendo a Deus porque ele não era igual àquele, que não fazia isso e tal, tal, porque dizem que o fariseu ele fazia isso aí, né? Agradecia de certa forma por essas coisas. E aí Jesus vai falar assim, tinha outro que estava orando, o primeiro vai falar assim, que estava orando de si para si mesmo, ou seja, cara, religiosidade, é aquela oração igual a gente costuma dizer no nosso tempo, que não passa do teto, é de si para si mesmo, é só para se inflar. E o outro nem ousava levantar a cabeça. Entendeu? Isso é uma pobreza de espírito. Então, isso é uma pobreza de espírito.
Então, a pobreza é essa questão que a gente chega perante Deus sabendo que a gente não tem nada para apresentar. E só Ele que pode nos dar, né? Esse é o ponto da pobreza que é trabalhado no Sermão do Monte, né? Dentro do Sermão do Monte, acho que a gente já respondeu sobre a questão da pobreza de espírito, né? Por que a gente deve ser manso, então, perante a sociedade? A gente deve buscar essa passividade que Cristo nos ensina.
Olha, essa questão da mansidão, né? A Bíblia fala de Moisés como o homem mais manso, né, que existia. Tem muito a ver com a questão de como os outros te enxergam. Por quê? Porque tem muito a ver essa questão da mansidão, não só com o fato de ser pacífico. Não é só isso. Está dizendo assim, é aquele que coloca os interesses dos outros à frente dos seus. Coloca os interesses dos outros à frente dos seus interesses. Aquele que ama o próximo como a si mesmo. Aquele que, olha, o interesse do fulano, o interesse do ciclano, o interesse da coletividade acaba sendo mais importante do que o meu interesse. Então eu não brigo por aquilo que eu quero. Eu não sou agressivo por aquilo que eu quero. Não, mas eu vejo o interesse do outro à frente do meu interesse. Quando Moisés foi adiante do povo, ele pedia pelo povo. Ele pedia pelo povo, mas ele não pedia por ele. Ele pedia pelo povo, ele pedia misericórdia pelo povo, ele pedia perdão pelo povo, ele pedia pelo povo. Então, tem muito a ver com essa questão de colocar os interesses dos outros à frente dos seus próprios interesses.
Só pegando esse gancho, que só voltando um pouquinho, mas depois eu volto de novo para onde a gente parou. É muito importante o Samir ter mencionado de Moisés, porque já que está falando do povo que era o judeu, então Moisés é uma figura que até hoje, né, Moisés, Davi, então aqueles camaradas que se você ousar pisar em Israel e você falar mal dos caras, é perigoso os caras te fazer você passar no corredor polonês lá e... Você está entendendo? Então, olha só como que o povo começou a enxergar essas coisas, de certa forma, porque Jesus, ele estava lá no seu discurso já arrastando multidões. A gente pega Moisés subindo no monte e descendo com as pedras, né? Com as leis e tudo mais. Ele ia lá para poder ter essa intimidade com Deus e depois para poder ir lá e trazer o recado, né, de Deus para o povo. E aí, de repente, Jesus ele chega fazendo algo semelhante do monte. Então, na cabeça deles, e ainda mais mencionando tanta coisa do Pentateuco, do Antigo Testamento, eles tinham essa relação de uma coisa com a outra. Certamente, eles tinham essa relação. E a essência do Sermão do Monte, agora voltando para cá, a essência do Sermão do Monte, já o que o Samir disse até, ele está lá na questão do amor ao próximo. Então ele está falando de Moisés, ele está falando de Jesus, mas é aquela coisa de você amar o próximo, de você... então, tipo, qual que é o padrão ético, moral, tem isso? Amor ao próximo. É isso que Jesus está ensinando lá em todo o Sermão do Monte. Porque como que o religioso, o judeu, eles encaravam a lei, por exemplo? O povo vivia para cumprir a lei. Jesus chega invertendo essa coisa. A lei existe em benefício do povo, para o bem de vocês. Não é para te escravizar, é para te libertar. Entendeu? Então, Paulo depois vai dizer, né, que a lei ela serve para apontar o pecado, mas junto apontando o pecado, a necessidade de um libertador, de um perdão. Então, na verdade, você vai ver bastante esse embate dos religiosos com Jesus, quando Jesus ousava fazer alguma coisa de sábado. Rapaz, é sábado? Mas peraí, vocês estão entendendo errado. Então, a essência do Sermão do Monte, do amor ao próximo, não é a palavra pela palavra, mas, na verdade, é o destinatário, é o bem dessa pessoa, é a essência disso que nós estamos falando. Né? Amar não é um encontro de 10 minutos onde eu demonstro um grande amor para aquela pessoa. Nossa, me escutou, mas espera aí, esse camarada no seu íntimo, ele me ama? Ele quer o meu bem? Ele se importa comigo? Ou ele está lá me escutando, mas me condenando nos pensamentos? Então a essência do Sermão do Monte é o amor ao próximo. Jesus vai até depois trazer alguns pontos sobre isso, né?
Acho legal até entrar nesse ponto que vocês estão falando sobre Moisés e Jesus, né? O monte é um lugar especial na Bíblia, né? O monte é um lugar que Deus se estabelece, né? Tanto no Sinai quanto no Monte das Oliveiras. Se no Sinai Deus apresentou o Decálogo, os 10 mandamentos, que mostrava que o povo não conseguia cumprir, a partir do Sermão do Monte a gente consegue ver que Cristo ele apresenta um novo padrão de vida que só que pode ser vivido se você andar conforme o padrão do discípulo. O padrão do discípulo de Cristo consegue superar e vivenciar uma nova vida, um novo padrão ético e moral. É porque ele tem estabelecido Cristo como Senhor da sua vida que ele consegue seguir nesse preceito do amor, porque ele olha para Cristo. Ele não olha a sua lei simplesmente por uma lei, né?
E aí Jesus ele continua no Sermão do Monte, depois de falar isso, depois de dar a base, depois de ensinar como deveria ser, ele começa a falar sobre as coisas práticas da vida. E aí ele fala sobre adultério e divórcio, ele fala sobre julgar os outros, ele fala sobre esmolas, sobre jejum, ele fala sobre oração, mas tudo isso baseado naquilo que ele já havia dito a respeito desse amor ao próximo, a respeito das características de um verdadeiro cidadão do reino. E aí ele vai trazer todos esses temas à luz daquilo que ele já havia dito do Antigo Testamento. E, então, ele vai trazer toda essa, digamos assim, essa interpretação fundamentada nisso.
É, a gente estruturando essa base do amor, agora eu já queria até propor para a gente poder andar um pouquinho diferente. Porque Jesus ele começa a alicerçar alguns pilares que são fundamentais para a nossa vida, né? Que é a questão do amor mesmo, né? Então, ele vai ensinar a gente a amar o nosso inimigo, né? E por que a gente deve amar esse inimigo? Que acho que é uma coisa que parece loucura, né? Se a gente falou que rir e chorar parece uma coisa insana, mas o que Jesus... Amar o inimigo é pior ainda, né? Por que eu vou amar alguém que pisa no meu calo, né?
Então, isso é o mais contraditório, né? Porque algumas pessoas pegam essa base como se fala, poxa, então eu posso ter inimigo. E, na verdade, a essência, o teor... é que o cristão não tem inimigo. Então, por isso que ele ama. Então, amando o inimigo, ele está dizendo que aquele que talvez me considere inimigo, no meu coração ele é amigo, a ponto de eu conseguir amá-lo. Então, na verdade, não é uma ponte de separação, mas é uma ponte de união. Sabe, não é um pedágio. Na verdade, é arrancar fora aquele pedágio ali, aquela chancela que está separando, né, pela inimizade, e você ir lá para a amizade. E se a gente pegar, então, por que, que a gente está falando que do Sermão do Monte vai todo o Novo Testamento? Porque Paulo depois ele vai discorrer um pouquinho sobre isso, ele vai falar assim, ó, do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, tipo, não é que, ah não, eu não tenho paz com ele porque não dá. Não, com você, você sempre tem que ter, é só se não depender de você. Então você não tem que ter inimigo. Se o camarada é seu inimigo, você como discípulo, você precisa tratar isso no seu coração, tratar isso com Deus, pedir para ele limpar o seu coração, porque você tem que amar. E a gente não consegue amar o inimigo. É até um tanto ilógico. Se a gente está amando, a gente está dizendo para Deus, ele não é meu inimigo, eu quero amar e fazer dele o meu amigo.
Na realidade, a gente é chamado para derrubar muros, né? A gente é convidado para derrubar os muros que nos separam e construir pontes, né, de ligação com o próximo. Né? Você trabalhou em algumas questões atrás, né, sobre você fazer ponte entre os corações. Eu lembro que teve alguns sermões antigos que você trabalhava sobre essa questão, né, André? Que a gente precisava construir pontes em direção ao coração do próximo. Né?
Exatamente. É porque a religião, ela separa, né? A religião, não estou dizendo no sentido bonito de ser, do religare, porque se a gente pegar a palavra religião no original, ela significa religare. Então, na verdade, é você religar um caminho, né, que ele está lá destruído. A religiosidade, quando a gente vive, ela separa, ela não religa nada. Então, na verdade, você começa a ver, e isso está lá na Bíblia, lá, né? Ah, obrigado Deus, porque eu não sou como esse, não sou como... Então, a religiosidade, ela separa, ela não vai unir, né? Mas quando a gente vive a religião, é porque essa palavra religião, ela é um tanto pejorativa no nosso meio, né? A gente fala, não, eu não sou religioso, não quero saber... O cristianismo é muito mais do que uma religião, né? Então, as pessoas... Por quê? Porque ela tomou uma conotação pejorativa no nosso meio. Mas por quê? Por esse aspecto da religiosidade. E, na verdade, a gente precisa de viver esse religar, de ter paz, de ter união, de ter amizade, de ter aproximação com os outros. Né? Até que o Novo Testamento vai falar que nós somos ministros,
embaixadores.
Né? Em nome de Cristo, para poder promover essa reconciliação. Embaixador da reconciliação, olha só, não é embaixador da divisão, é da reconciliação, é do religar.
É interessante que a gente está falando sobre a gente religar o nosso afeto, o nosso relacionamento com o outro. Aquilo que o pecado causa, ele causa um muro de inimizade, né? De separação do relacionamento com o outro. A gente pega isso desde o Gênesis, quando a gente vê a questão do pecado, que separou o homem de Deus, e depois a consequência com Caim matando Abel, e ali você já vê uma questão de fuga, uma separação de você ter um relacionamento com o próximo, né? Então o próximo já era alguém perigoso, que você não, já construiu uma barreira de você se relacionar, né? E Jesus ele vai começar a apresentar outras questões sobre isso tudo, né? Se Jesus ele apresenta a questão agora de você amar seu inimigo, uma outra questão fundamental que ele vai trabalhar é a questão do perdão. E a questão do perdão é uma das questões que a gente trabalha, fala bastante, mas acho que é uma das questões mais difíceis, né, de ser vividas, né? Porque é bonito a gente vir pregar sobre perdão, mas muitas vezes a gente, quando precisa perdoar, a pessoa entra no outro campo, né? E por que a importância do trabalho do perdão que Jesus ele constrói deve ser trazida para o nosso dia a dia?
Vamos lá, né? Bem, a gente trabalhou toda essa questão do amor ao próximo. E aí, quando você ama o seu próximo, você começa a enxergar ele de uma maneira diferente. Primeiro, porque você se enxerga de uma maneira diferente quando você é pobre de espírito e você olha para você e fala assim, bem, eu também não mereço. Ao invés de olhar para o outro e dizer assim, ele não merece, você olha para você e fala assim, bem, eu não mereço. E quando você olha para você e você enxerga isso, você consegue olhar para o outro com outro olhar, com aquele olhar de quem diz assim, bem, ele é tão necessitado quanto eu. Então, eu preciso perdoá-lo porque eu fui perdoado. Então, Jesus vai trabalhar isso. Com a medida que você medir, você será medido. E Jesus não diz assim, ó, se você perdoar. Ele diz assim, perdoe. É uma ordem, é um imperativo. Não é uma sugestão. Você tem que perdoar. É um mandamento, e vai se tornar mais fácil. Não é que isso seja uma coisa fácil, não é, porque a gente tem a nossa natureza pecaminosa que está aí e que diz assim, não, se ele pisou eu vou pisar mais forte nele. Mas o que a gente olha aqui é que quando a gente tem essa dependência de Deus, a gente olha e fala assim, bem, eu também não mereço, então se eu fui perdoado eu também tenho que perdoar, porque eu também não merecia esse perdão.
Então, porque o próximo é uma coisa muito interessante, até para complementar, e a gente já vai encerrar esse bate-papo para vocês, se tiver alguma pergunta, fazer, né? Que o judeu, ele escolhia o próximo, né? Então, você vai ver quando eles chegam para Jesus e falam, quem é meu próximo? Né? Tipo assim, porque ele escolhia. Só que a gente não pode escolher o próximo. Quando a gente chama Deus de pai, a gente não pode escolher o irmão. Então, o próximo é todo mundo que está próximo. A gente não vai escolher quem é o nosso próximo. A gente vai ver lá na parábola do bom samaritano. Você vai ver que Jesus, ali ele está corrigindo um problema do Antigo Testamento. Porque o judeu, ele escolhia o próximo. E, para complementar, é muito importante frisar que ninguém, pela sua própria força e decisão, consegue viver o Sermão do Monte. A gente só consegue viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque se você for olhar ali e falar, vou esperar sentir vontade para poder viver isso, agora eu vou conseguir, você não consegue. Então, o que a gente tem que entender é que quem nos completa é Deus, é em Cristo, né? Então, a gente não vai conseguir. Só que ao mesmo tempo, lá no final do capítulo 6 para o início do capítulo 7, o Jesus ele vai chegar lá e vai falar assim, para ser perfeito, né?
Uhum.
Então, peraí, se eu não consigo viver,
do
5 para o 6, se eu não consigo viver isso aqui pela minha própria força e decisão, então como que eu vou conseguir ser perfeito? Só que aí você vai começar o 6, aí Jesus já vai apresentar ali o tripé da piedade judaica, né? Que é as esmolas, a oração e o jejum. Né? Onde tem lá o Pai Nosso, tem aquela questão do jejum, para falar, camarada, você está fazendo jejum? Não precisa fazer essa cara de sofrência, não. Joga uma aguinha no rosto, Você não precisa ficar mostrando para as pessoas, você não tem que falar para as pessoas, né? Então ali está o tripé da piedade judaica. Então, se ao mesmo tempo que ele começa a chegar e dizer essas coisas, então a gente tem que conseguir decifrar essa questão. Espera aí, eu tenho que ser perfeito, mas eu corro o risco de acontecer isso, então eu vou conseguir ser perfeito. O problema da perfeição é estacionar. Ah, eu consegui viver. Não, agora eu vivo o sermão do monte. Faltou a pobreza de espírito. Então já não está vivendo mais.
André, né? Só complementando, a ideia do corandeu, né? Que é você viver diante de Deus o tempo todo, né? Para a glória. Então, o Sermão do Monte, além de apresentar padrões de virtudes e éticas, ele apresenta um estilo de vida que todos os cristãos devem viver, né? Eu acho que isso devia ficar fundamental para todo mundo, né?
Exato.
Que o que é apresentado é uma proposta para um estilo de vida.
E Cristo, ele ajuda a gente, porque quando ele chega no capítulo 7, ele fala, depois de falar tudo isso, ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta será aberta. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que a gente não vai conseguir realizar tudo isso, mas ele chega lá e fala assim: olha, insista, persista, continue, peça a Deus e Deus vai te ajudar.
O próprio João depois vai explicar isso, quando ele chega e fala assim, falando sobre a perfeição: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem... Então ele não chegou já falando assim, fica à vontade que Jesus perdoa pecados. Não, então ele está falando ali, sejam perfeitos, mas se não conseguir, está aqui. Então a gente já não chega diante de Jesus como se fosse um álibi, né? Ah, eu não consigo mesmo viver isso, está tudo certo, eu já escolhi o pecado e vivo pelo pecado. Não é isso. Então a perfeição é a gente ter esse impulso para querer agradar o coração de Deus, e a gente não vai conseguir, e aí Cristo nos completa.
O que Paulo fala da corrida, né?
Fala bem isso, né? Tanto de Paulo, quando a gente olha lá ele falando sobre a corrida, e Hebreus também, né? Quando ele orienta, o autor de Hebreus fala para a gente olhar para os heróis da nossa fé e a gente buscar a coroa que está nos céus, né? Então, nosso padrão é sempre olhar para o alto, olhar para Cristo, entender que Ele que vai nos nortear, né? E isso tudo que a gente está apresentando é um convite a uma mudança de vida, né? Então, esse é o fundamento principal do Sermão do Monte.
Sim.